alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e você sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus, comentando detalhadamente seus diversos textos. Nosso propósito é proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. O Deus Santo, que ainda fala, usou homens santos, isto é, separados, para registrar a sua mensagem a todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele já nos disse e está registrado na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Por isso que é importante estudá-la. Sobre o estudo da Bíblia, recebemos um e-mail do Valdecir, nosso irmão lá de Joinville, no estado de Santa Catarina. Foi essa a sua mensagem. Agradeço a atenção que o Senhor tem dado respondendo aos meus e-mails. Sempre que inicio um novo capítulo dos seus estudos, tenho colocado o Senhor e a sua equipe diante de Deus, orando ao Senhor em favor de vocês. Teve um ouvinte que fez uma pergunta para o Senhor e me deixou muito pensativo. Uma vez salvo, sempre salvo, eu pensava que poderíamos perder a salvação. Lendo e estudando o capítulo 1 de Tiago, no verso 15... eu descobri uma outra verdade. O Senhor poderia esclarecer para mim? Valdecir, um abraço a todos. Prezado Valdecir, obrigado por suas palavras e por suas orações em nosso favor. Como lhe respondi, de fato creio que uma vez que fomos justificados, regenerados, remidos, adotados e selados com o Espírito Santo, somos definitivamente salvos. A salvação não se perde porque ela não depende de nós, mas o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. A salvação que Ele nos concede é eterna. Quando pecamos, perdemos a comunhão com Deus. E para o cristão, essa perda da comunhão é tão terrível como a morte. Mas graças a Deus, assim que confessamos e verdadeiramente nos arrependemos do nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, conforme lemos lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. A minha oração, então, é que você e cada um dos meus queridos ouvintes, que nos dão o privilégio da sua audiência, possam sempre manter comunhão com Deus, tendo a prática habitual de confessar os pecados e usufruir do perdão abençoador que Deus nos concede. E exatamente para orarmos, para conversarmos com Deus, é que eu quero convidar você e a todos que estão me ouvindo nesse momento para nos colocar diante do Senhor. Vamos orar, então. Pai querido, obrigado, porque podemos falar contigo certos de que o Senhor nos ouve. Obrigado, porque pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, temos livre acesso à tua presença e o perdão dos nossos pecados. Te pedimos, Senhor, que tu perdoes os nossos pecados. Tu conheces o nosso coração e sabe que nós somos falhos, sabe que nós pecamos, sabe que nós não temos condições de agradar ao Senhor. Mas por isso invocamos a lavagem purificadora do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E te pedimos também que o Senhor nos abençoe nessa hora de estudo e meditação da tua palavra, que o Senhor nos conceda a iluminação do teu Santo Espírito. Te pedimos, Pai, especificamente pelo teu filho Valdecir, lá em Santa Catarina, e todos aqueles que te buscam nesse momento, que o Senhor derrame a tua bênção de graça, de misericórdia sobre as nossas vidas. Nós oramos pedindo isso e confiadamente já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como objetivo iniciarmos o estudo no texto do profeta Obadias. Vamos estudar os versículos 1 a 9 desse livro. Você sabe que ele não tem vários capítulos, ele só tem um capítulo, então nós vamos estudar o primeiro trecho da profecia de Obadias. Esse texto nos apresenta a sentença de Deus contra Edom. E essa sentença condenatória de Deus foi causada pela soberba de Edom, que se via como uma nação inatingível. Eles eram bem orgulhosos pela sua questão geográfica. E esse pecado de Edom me faz lembrar de um provérbio em que se alista as atitudes que não agradam a Deus, atitudes que são rejeitadas por Deus. E uma delas, nessa lista, é olhos altivos. Pegue essa lista, ela está lá em Provérbios 6, 16 a 19. Com isso, o autor de Provérbios está dizendo que Deus detesta o orgulho. Essa é a palavra de Deus. Deus resiste ao soberbo. E isso, então, merece a nossa atenção. O orgulho é totalmente sem fundamento e, portanto, usando até umas palavras duras, conforme Provérbios capítulo 20, o orgulho é estúpido, é irracional. Veja Provérbios 20, 32. A pessoa orgulhosa é sábia aos seus próprios olhos, e esta é a razão pela qual ela não sabe se o entendimento, não sabe se o entendimento, se o seu ensinamento, se o conselho que ela tem para os seus próprios planos são conselhos sábios ou não. Na verdade, ela não se abre ao ensinamento ou ao conselho dos outros, porque ela se sente tão segura na sua própria vida, na sua própria sabedoria. A pessoa, entre aspas, superior, presume conhecer melhor todas as situações e circunstâncias do que qualquer outra pessoa. E ela presume também não ser abatida por nenhuma dessas circunstâncias. O orgulho pode ser refletido em soberba vazia e jactanciosa. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 30, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Isso é, uma pessoa presunçosa, ela acha que tem o domínio sobre a sua vida, mas realmente não tem. Ou então ela se torna pretensiosa e ela quer exibir as suas posições e conquistas materiais. Uma pessoa desse tipo pode ser vista num ar de superioridade, mas, infelizmente, fala insolentemente, ela é orgulhosa. E o orgulho mostra-se no tratamento desdenhoso com pessoas que ela acha inferiores ou que estão passando por necessidades e tribulações. O orgulho, querido amigo, pode levar a certo destemor e excesso de confiança com respeito a permanecermos de pé. Há uma exortação muito séria em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para que não caia. E Tiago, então, chama o mundano soberbo ao arrependimento. Ele diz assim: limpai os vossos corações, humilhai-vos. Tiago capítulo 4, versículos 6 a 10. A palavra, então, precisa tornar-se o espelho no qual nós nos vemos, expondo o pecado escondido no âmago, lá no nosso interior. Edom não se humilhou, não se preocupou em saber a vontade de Deus, não procurou conhecer a lei do Senhor e, por isso, tornou-se cada vez mais orgulhoso, não tendo compaixão do povo de Deus quando esse estava sendo vitimado. Então, diante dessas verdades bíblicas e diante dessa descrição da atitude de Edom, o título para a nossa reflexão é o seguinte. Anote aí se você tiver condições. Obadias 1 a 9. O juízo divino contra os ímpios é certo e total. Eu repito, esse é o título para a nossa reflexão em Obadias versículo 1 até o versículo 9. O juízo divino contra os ímpios é certo e total. Querido amigo, De certa maneira, o que a Bíblia nos ensina em relação a esse tema tão grave, tão corriqueiro em nossas experiências, é que o orgulhoso será envergonhado. E essa é a mensagem de Obadias nesses versos. Essa é a sentença de Deus contra Edom. Quando Jerusalém foi abatida, foi invadida e derrotada numa das suas muitas lutas contra os inimigos, Edom, que era uma nação tão próxima, inclusive com laços familiares, não a ajudou. E orgulhando-se da sua segurança e aproveitando o abatimento dos israelitas, os edomitas os prejudicaram ainda mais. Havia, na verdade, como nós mencionamos no programa anterior, havia inimizade entre as duas nações por muito tempo e depois de muitas oportunidades, agora vinha a palavra de Deus, através do seu profeta, como uma palavra de juízo e de condenação. Por isso, o desafio do texto para nós é visto nessa frase. Se você tiver condições, anote essa frase. É o princípio, é o resumo, é a síntese de Obadias 1 até o versículo 9. As atitudes ímpias contrárias à vontade de Deus têm como resultado o juízo divino. Eu repito, esse é o princípio que deve nortear o nosso estudo de hoje. As atitudes ímpias contrárias à vontade de Deus têm como resultado o juízo divino. E nesse texto nós vamos encontrar três atitudes ímpias contrárias à vontade de Deus que resultam no juízo divino. A primeira atitude que resulta no juízo divino é o orgulho que será abatido. Eu quero ler para você os versículos 1 a 4 que dão base para essa afirmação. Visão de Obadias, assim diz o Senhor a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como a águia e puseres do teu ninho entre as esteiras, de lá eu te derribarei, diz o Senhor. Ora, querido amigo, nesses versos temos o pronunciamento do juízo contra Edom. O verso 1 é introdutório, porém é importante devido à sua grande mensagem teológica. E nós podemos dividi-lo em cinco partes. O profeta começa fazendo uma referência à sua visão, e isso então assinala a natureza divina da sua mensagem. A visão era uma maneira pela qual os profetas interpretavam a mensagem de Deus para aqueles dias. Em segundo lugar, o profeta apresentou o seu nome, Obadias, que significa, como nós já vimos, um adorador de Jeová. Porém, ele não menciona nada a seu respeito, mas demonstra que esse adorador de Jeová, esse servo de Jeová, é alguém, então, que pode ouvir a voz de Deus, porque a sua vida é uma vida em referência a Jeová. Em terceiro lugar, a expressão hebraica, o Senhor Deus, destaca a autoridade divina sobre os povos e reis da terra. É a majestade suprema que tem o que falar sobre Edom, um povo não reconhecido como povo de Deus, porém, sobre o qual o Senhor Deus também tem autoridade. Em quarto lugar, aqui Obadias fala como um membro de uma comunidade dos profetas que interpretam a mensagem divina e logo enviam um mensageiro às nações com a sua proclamação. E esse mensageiro desempenha a função de um anjo. A palavra anjo no hebraico é mensageiro, é enviado com uma mensagem particular de um levante contra Edom, para que Edom sofra o juízo da parte de Deus. Essa declaração, então, em quinto lugar, é um chamado aos povos vizinhos para se unirem para o juízo contra Edom por causa do seu mau comportamento para com a nação co-irmã de Israel. Então, os versos 2 a 4 nos oferecem um fundamento teológico desse oráculo feito por Obadias, dessa profecia dada por Deus a Obadias. O verso 2 mostra a condenação contra uma nação orgulhosa. Será diminuída, porque se enalteceu a si mesmo. Será desprezada e menosprezada, porque se colocou como senhora sobre os outros. Porque se deixou idolatrar pelos outros, ela será penalizada. A mensagem divina através dos profetas era e ainda é: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente para com teu Deus? Miqueias 6:8. Essa mensagem, querido amigo, tem um caráter universal e isso é confirmado, pois Deus agora julgava Edom. Com base nesse pressuposto, isso é, uma nação orgulhosa seria envergonhada por Deus. Nos versos 3 e 4 encontramos então as razões da destruição de Edom. No verso 3 constatamos que a soberba é a pior conselheira e uma má condutora da vida. Edom, que vivia nas fendas das rochas, isso é, no alto monte, se orgulhava e se achava inatingível. Porém, com Deus não há possibilidade de mantermos esse orgulho. Esse local era caracterizado pela segurança militar que oferecia e pela segurança geográfica que fornecia para o seu povo, para o povo de Edom, quando comparado até com outros lugares. Mas o verso 4 usa duas imagens para nos mostrar a insensatez da soberba de Edom. Obadias diz que, como a águia que empreende o seu voo, sempre escapando dos seus inimigos por causa das alturas, supondo que as estrelas poderiam protegê-la do alcance dos seus inimigos, Obadias diz que o Senhor diz para Edom: de lá eu te derribarei. Não há lugar suficientemente seguro para proteger qualquer pessoa, qualquer nação, qualquer igreja que ande contra os caminhos do Senhor, que ande orgulhosamente e não ande humildemente. Por isso, uma segunda atitude que resulta do juízo divino é a riqueza que será dissipada. Nos versículos 7, nós encontramos a base para essa afirmação. Essa é uma segunda atitude que resulta, então, no juízo divino. Qual é a atitude? Riqueza, orgulho, segurança, riqueza que vai ser dissipada. Ouça comigo esses versículos. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os teus bens, ó Esaú? Como foram escadrinhados os teus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levantaram contra si, te levaram para fora dos seus limites. Os que gozavam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, e os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Esses são os versículos 5, 6 e 7. E nesse versículo 5, nós encontramos como se fosse uma lamentação irônica, usando duas outras figuras, os ladrões e os viticultores, ou vindimadores. Isso é contrastando o pequeno dano que farão os ladrões e os viticultores contra a grande nação que se achava grande e orgulhosa de Edom. A diferença dos ladrões que somente pegam o que desejavam com aqueles que castigarão Edom é que esses não vão deixar nada, eles vão pegar tudo. E a destruição, então, seria o quê? Completa. A diferença dos viticultores é que esses, em tempo de colheita, sempre deixam alguma coisa para os pobres. Mas aqueles que estariam contra Edom não deixariam absolutamente nada, o saque seria completo. O oráculo, então, profético de Obadias, introduz a destruição total de Edom. E é descrita essa destruição, usando o perfeito profético, isso é, o futuro é tão certo que o profeta o expressa como já realizado, mostrando a convicção de que sua mensagem é divina e de que certamente vai ocorrer o seu cumprimento. No verso 6, temos a declaração da perda da segurança e da proteção de Esaú, ou de Edom. Muito bem, tudo o que estava escondido e que dava segurança nacional à nação edomita seria descoberto e os seus tesouros seriam saqueados. Esses tesouros escondidos eram fruto do comércio das caravanas no deserto. Os bens e os tesouros dos quais Edom se orgulhava tinham sido perdidos, seriam perdidos, nada mais restaria. Deve-se notar, então, que Obadias usa esse nome Esaú para se referir a Edom. Usa o nome de uma pessoa para referir-se ao grupo. Isso é aquilo que se chama de personalidade corporativa. Desse modo, Esaú ficava descoberto, ou Edom ficava descoberto. Os dois nomes se equivalem, descrevem o mesmo povo, a mesma nação orgulhosa. E assim, não estaria mais sob o sonho que proporcionava uma falsa segurança e proteção. O verso 7, que já condena a Edom, começa declarando porque é incerta a segurança e a proteção que Edom gozava. Os seus antigos aliados, os moabitas, os amonitas, os beduínos árabes, agora, eles se tornariam seus opositores. Os aliados de Edom, com quem ele tinha firmado alianças de mútua defesa, agora não cumpririam seus pactos. Os que tinham firmado um acordo de paz com Edom, agora se levantariam contra ele para lhe fazer guerra. Os antigos companheiros de Edom agora o trairiam. Para Obadias, essa situação não seria entendida por Edom. Não era compreensível para Edom. Essas três condutas por parte dos antigos aliados revelavam quão incerta é a segurança e a proteção humana da qual Edom se orgulhava. Essa situação lembra a época quando os babilônios se voltaram contra Edom depois de destruírem Jerusalém. O rei Nabonido levantou uma campanha contra Edom que pode ter destruído a cidade de Bosra e acelerou o processo pelo qual os edomitas se desintegraram durante o século VI e V a.C. Querido amigo, Edom tinha desaparecido e um novo reino, os nabateus, surgiu em seu lugar. Por quê? Porque eram orgulhosos e enfrentaram o justo juízo divino. Por isso, em terceiro lugar, uma terceira atitude que resulta no juízo divino é a sabedoria, que vai ser aniquilada. A sabedoria humana será aniquilada. Veja os versículos 8 e 9 que eu leio para você. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Finalmente chegamos então ao verso 8 e 9, e aqui é condenada a sabedoria e a prudência do monte de Esaú, que se apresentava implicitamente oposta à sabedoria e prudência do monte de Sião, do monte de Deus. A sabedoria e a prudência de Edom descansava nos seus aliados, nos acordos de paz que tinha feito com seus inimigos. Por outro lado, a sabedoria e a prudência de Edom era completamente rejeitada pelo Senhor. Por quê? Sabedoria humana não subsiste à sabedoria divina. Como mencionamos anteriormente, praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente diante de Deus é a melhor conselheira para as nossas reações, para a nossa conduta humana. O soberbo, que se entende como sábio, será aniquilado pelo Senhor. Então, chegamos ao momento de concluir esse estudo. E ao concluirmos nossa reflexão, creio que nós podemos rapidamente alistar 7 atitudes vistas em Edom que não podemos praticar para não enfrentarmos o juízo divino. Primeiro, não devemos ficar admirando a desgraça do nosso irmão. Não devemos nos alegrar no dia da ruína do nosso irmão. Não devemos falar demais no dia da angústia do nosso irmão. Não devemos colocar a nossa mão sobre os bens daqueles que estão sendo abatidos. Não devemos perseguir e trair os fugitivos. Em sexto lugar, não devemos aniquilar os fugitivos. E em sétimo lugar, não devemos entregar os sobreviventes ao inimigo. Usar a misericórdia é a maneira pela qual nós cristãos devemos tratar uns com os outros. Querido amigo, eu oro para que você tenha do Senhor a capacitação para evitar essas atitudes que atraem o juízo de Deus contra aqueles que a praticam e que você tenha condições de tratar todos com misericórdia. Um grande abraço, até o próximo programa e que o Senhor te abençoe.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Respirou na cruz, e por graça sem igual.